Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico, Acordar e Agir, alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio, Seven, comunicação como tem que ser, agenciaseven.com.br. Buco Assessoria e Engenharia, telefone 3340-4995, site buco.com.br. Líder Imobiliária, crescendo com você, especializada em vendas, Indaial e região, também o litoral, 47-3333-9333, ou acesse liderimobiliaria.net. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis. 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039-8080.
Tá certo, então. Olha, o tema de hoje tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando aí dia a dia da política nacional, do poder, né? Como é que é? O poder é podre, né, Renan?
Boa tarde. O poder é podre. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvinte Nereu. Prazer estar aqui de novo.
Tá certo. Coronel, também seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes.
Tem alguma coisa a ver com o que aconteceu ontem? Poder da política em outros segmentos, tal?
Digamos que é uma mera coincidência, mas é uma coincidência útil até, porque, na verdade, o que a gente queria discutir aqui hoje é um pouco o quanto as pessoas são influenciadas ou direcionadas ou muitas vezes motivadas por poder, né? Sim. E o quanto isso acaba se tornando nocivo para o resto das pessoas, para o resto dos colegas, né?
Eu posso fazer então o primeiro questionamento para a gente começar legal o nosso bate-papo de hoje? Assim, ó, me ajudem aí. Dê poder a um homem e você conhecerá o seu íntimo, o seu caráter, mais ou menos isso.
Mais ou menos isso aí.
Tá certo essa frase aí?
Tá, muitíssimo.
Então, e aí? A gente está percebendo que a maioria das pessoas em cargos expoentes usam desse subterfúgio para pisar, para poder manipular as coisas.
Eu posso falar de carteirinha, né? Uma vez que praticamente aí durante meus 30 anos aí dedicados ao Exército Brasileiro, eu me vi em várias funções com as quais a própria legislação me ampara, né? Ou seja, me dando um certo poder em relação a uma série de atividades com as quais eu enfrentei e me vi diante de situações que você tem que comandar uma tropa, você tem que agir, né? E até me lembro do meu último ato aí nessa, que envolvi o comando, foi nas primeiras eleições aí da era Dilma, né? E lá os comícios, essas coisas, tudo. E ali nessa hora você vê as pessoas tentando usar de tudo quanto é meio, né? De tudo quanto é subterfúgio para atingir um objetivo, seja chegar próximo ao presidente, ou chegar próximo ao senador, ou chegar próximo a determinada autoridade, né? E eu tendo que, por fazer parte daquele movimento, daquela coisa que estava se avolumando ali, eu fazia parte da chefia ali, da segurança da presidência, né, num desses comícios, e você tendo que lidar com essas diversas autoridades, e, enfim, é uma responsabilidade muito grande. E a boa parte das pessoas investidas de autoridade, às vezes, não tem essa consciência, né? Aí, acredito que sobe com a cabeça, ele acha que é o bambambam, que é o tal, e a gente vê e observa o que está acontecendo pelo país afora, né? Principalmente muitos desses aí que estão investidos de um poder praticamente ilimitado, né?
Agora, Renan, tem poder que não corrói a pessoa?
Olha, depende muito de como a pessoa absorve esse título, né, que é dado a ela. Então, como o Mauro disse, a maioria das pessoas ainda vive uma consciência muito pequena de propósito, assim, de servir, de saber o porquê que está envolvido em determinada atividade, em determinado movimento, qualquer situação, né? E quando as pessoas se veem com títulos, tendo essa baixa consciência, certamente o poder corrompe. Né? Certamente. Existe uma coisa que... Eles dizem que o pior vício que existe é o vício do poder. Né? Diz que quando o cara está viciado em poder, ele não consegue sair. Então a gente vê que muitos políticos aí, você vê que o cara parece que fica desesperado. Ele sai de um cargo, entra em outro, sai de um cargo, entra em outro. Mas é por quê? Porque aquela sensação de que todo mundo está bajulando, aquela sensação de que todo mundo tem que pedir bênção, todo mundo tem que ir lá falar com ele e tal. Isso aí é uma coisa que parece, assim, gera um vício absurdo. A pessoa não consegue mais viver sem aquilo, né? E é uma... tudo parte, assim, de uma carência pessoal. As pessoas têm carência de reconhecimento, têm carência de ter mais autoridade que as outras, ter carência de estar num nível superior... E aí, isso aí, quando a pessoa chega lá, parece que, né, agora eu mando no mundo, né, como o Mauro falou. Né? E aí, isso aí é um perigo danado. É um perigo porque é uma coisa que vem do egoísmo, né? Vem das pessoas querendo algo para elas mesmas e não querendo algo para os outros. Né? E se elas estão querendo algo para elas mesmas, isso aí dificilmente vai se sustentar de uma forma muito saudável.
Agora, o Mauro, eu tenho a impressão que a pessoa lida melhor, essa é a minha opinião, né? Uhum. Com o poder, com essa coisa do sucesso, quando ele vem de baixo, como paulatinamente vai acontecendo com o passar dos tempos. Que de repente, a pessoa que ele é alçado a essa condição, e vislumbra talvez um mundo novo, aquela coisa de só ele pode mandar, manipular as pessoas e as coisas e tal, ou eu estou errado?
Não, eu acredito o seguinte, isso também tem a ver com educação também, né? Uma base familiar sólida, exemplos, né? Se você tiver bons exemplos, você consegue se sustentar de uma maneira diferente. E outra, você patuar com essa coisa chamada poder, tem que ter toda uma preparação. Né? No meu caso específico, eu passei por escolas, exemplos, a coisa, além de você estar investido da função, você tem que conhecer até chegar nessa função. Enfim, tem todo um aparato, tem todo um estudo, tem toda uma equipe, ou enfim, tem todo um preparo intelectual para você, na medida do possível, você ser alçado, você chegar a um título, vamos colocar assim. Eu dou os maiores exemplos, é o caso da magistratura. Eu acho muito interessante, né, o juiz, para chegar onde chegou, ele tem todo um preparo, tem todo algo que vai consubstanciar e vai dar aquele aparato e de maneira tal que ele possa se portar como tal e fazer o que tem que ser feito. Né? E a gente vê esses desmandos, essa coisa do egoísmo, tem muito a ver também com essa coisa. De repente ele está numa situação tal e ele se vê, da noite para o dia, alçado numa outra situação. Uma situação de mando. Ah, porque ele foi indicado. Mas a pergunta fica, ele está preparado para assumir aquela função? Ele entende... qual é a importância daquele cargo, ou o que ele tem que fazer para atuar dentro dos conformes daquele cargo. Eu acho que a desmedida está aí.
Nesse ponto aí tem uma coisa interessante que nós podemos traçar um paralelo, né, entre muitos empresários e muitos políticos. Né? Dá para traçar até um paralelo justamente interessante. Sabe por quê? Porque, olha bem, né, diferentemente, por exemplo, de um cargo militar, né, onde um cargo militar existe, o sistema exige, ou da magistratura, exige toda uma preparação do profissional. Né? Mas não diria nem a hierarquia em si, mas o preparo que é necessário para alguém atuar diante de um título.
Para chegar,
né? Para chegar em algum lugar, o cara tem que passar por tudo. Ele tem que ralar. E ele tem que adquirir um nível de consciência tal. Aliás, ainda tem gente que desvia, que se desvia em cima desses mesmos cargos. Né? Só que é muito mais raro. Agora, se você pegar político, né, o político que ele fala bem, certo? Se ele tem uma palavra boa, uma lábia boa para ganhar legal, coisa, né? E ele tem uma certa presença, um certo carisma, acabou. Do nada ele vai virar deputado, ministro, vereador, né? O caramba, ele vai virar até presidente. Né? E empresário também. O cara começou alguma coisa aí, ganhou um dinheirinho, fez um negócio bom, investe numa empresa, já tem uma equipe, o cara também já está ali e não teve um preparo total para estar ali. Né? Ele não teve que se desenvolver como líder para preparar. Não, é muito mais o desenvolvimento do tino do negócio. Como é que eu faço transações comerciais aqui e ganho mais dinheiro? Né? Então, a própria administração ela é voltada para esse preparo muito mais técnico-financeiro do que por um preparo de liderança. Não existe esse preparo. Né? Então, não existe na política e não existe no empresariado. Esse é um problema que nós temos.
Quer dizer, pelo que eu entendi, esse tipo de gente não estaria preparado para o poder, é isso?
É, na verdade, eles todos, ambos assumem uma situação de poder, né? E são muito facilmente corrompidos pelas nuances aí que nós temos do próprio poder ou do dinheiro ou de coisas parecidas.
E onde é que fica a humildade nisso tudo?
Olha, é difícil trabalhar a humildade. A pessoa reconhecer que errou, ou ela ter a consciência de que aquilo ali é apenas um estado. Às vezes tem isso também. Você está naquela situação, você não é aquela situação. Uhum. Né? Então, está intimamente ligado à maneira até de ser da pessoa. Né? Uns vão descambar. Outros vão se manter firmes, então outros vão ter aquela consciência de que, poxa, é possível fazer isso? É possível. Mas e aí? Estou agindo dentro do que eu, né, conforme meus princípios, conforme meus propósitos. Né? E ela ter essa consciência, é muito difícil ela parar para pensar e agir como deve agir, dentro de uma ética. Né? É complicado você, naquele determinado momento, você ter que decidir assim, consciente de que está fazendo a coisa certa.
Eu vou deixar a pergunta aqui já para o próximo bloco, né? Sempre ir para o comercial. Como obter, então, essa maleabilidade, essa forma de absorver, de lidar com o poder? Não é? O que é que precisa ser feito para que ele se sinta
capacitado
para
atuar. Exatamente.
Exatamente, para atuar e para desenvolver o trabalho.
Para desenvolver o
designado, né? 14h33, comercial! 14h40. Olha, foi um dos melhores programas humorísticos que eu vi ontem à noite. eu e a Ângela, a gente ria à vontade. O pessoal ia lá, coisa impressionante, né? Deixa para lá. Muito bem. E como lidar, então, com o poder? Porque, às vezes, o poder pode ser uma coisa boa também.
Sim,
por que não? Desde que absorvido de uma forma tranquila, serena, né? e que possa, esse poder possa beneficiar mais pessoas que estão ao redor daquela, né? daquela pessoa. Então, eu queria que vocês nos colocassem isso. Né? O que fazer?
O mais importante, né? Eu acho que assim, a questão do poder em si, ele acaba sendo igual ao dinheiro, ou seja, é uma coisa que no final do dia não tem um valor próprio. Né? O poder, ou dinheiro, ou essas coisas, o valor é aquele que é atribuído a ele. Né? E aí nós temos que... E quem atribui esse valor? São as pessoas. E o que das pessoas? É a quantidade de consciência que elas têm delas próprias e da vida. Né? Então, assim, a gente procura trabalhar no Instituto para que a gente desenvolva essa consciência, que a gente aí tem que ir para a raiz ali, para o cerne de onde vêm os valores das pessoas. Né? Porque é como o Mauro comentou, se a pessoa às vezes tá num, vem de uma experiência de vida ou algo que ela não foi exposta a isso na família ou em coisas assim, não foi exposta a esse tipo de valor, a gente tem que começar a reeducar, né? Reeducar do zero, porque não adianta querer que a pessoa... É, às vezes até ela pode tentar, mas assim, o tanto que a sociedade ou que os sistemas que ela está envolvido ali forçam ela a seguir padrões que muitas vezes quebram esses princípios e esses valores, é muito grande. Né? Então, nós temos que aqui fortalecer o ser humano. Esse é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho é o quê? A gente pegar, sentar cada pessoa, cada ser humano, fortalecer aquilo de nobre que existe dentro dele. Né? Ou seja, ele precisa ser muito fiel, desenvolver uma fidelidade muito grande a princípios e valores. Nós falamos isso aqui na semana passada com o Leonardo, a questão dos princípios e valores. Né? Quando a pessoa desenvolve isso e desenvolve um propósito que está além dela própria, né? Aí nós estamos falando de uma pessoa preparada para assumir um cargo de poder, porque ela não vai nem enxergar o poder em si como um meio. Né? Ela vai simplesmente... entender que ela está ali com uma responsabilidade maior. Né? Então, o poder, a partir do momento que a pessoa tem, ela está assumindo uma responsabilidade maior, responsabilidade para com as pessoas. Então, eu acho que isso representa essa consciência. Né? Se a pessoa entende que poder é responsabilidade, né? E não simplesmente controle das pessoas ou controle das decisões, então nós estamos trabalhando para melhorar o mundo. Né? E eu acho que isso está dentro de cada um e o nosso trabalho é fortalecer justamente essa consciência para que as pessoas, se é que elas venham assumir cargos de poder, elas tenham essa consciência que elas são responsáveis por seres humanos. Né? E aí e não adianta elas quererem direcionar ou controlar por conta delas. Se elas são responsáveis por seres humanos, elas precisam ouvir seres humanos. Elas precisam ter as pessoas, elas precisam buscar o apoio das pessoas, elas precisam contribuir para o bem-estar das pessoas cada vez mais. Aí sim é uma consciência de que posso ter poder, né, Mauro?
Justamente. O poder ele tem muito a ver não só com o cargo, mas tem a ver muito, mas muito mesmo com a pessoa.
O caráter.
Né? O caráter.
Aquela frase que eu falei no início, né?
Justamente. E ter essa consciência talvez seja o desafio da pessoa, né? De quem está investido do poder. Né? E tem que tomar um cuidado tremendo com essa palavra poder. Né? Já dizia aí os entendidos, né? Que o poder corrompe, né? Corrompe nesse sentido, na medida que ele está despreparado para estar diante de uma situação. Uma situação essa que lhe dará uma certa condição que ele acha que deve sobrepujar ou passar por cima daquilo que lhe foi dado, que lhe foi outorgado naquele momento. Então, para aqueles que estão investidos do poder ou que buscam isso, aquilo que o Renan comentou há pouco, né? O que vai reger se ele vai desempenhar ou não, ou bem ou mal, está muito ligado a essa coisa do princípio, dos valores, das crenças. Isso vai dar um certo nível de conscientização e isso é que vai determinar se ele vai estar preparado para atuar da forma como deve atuar ou não. E isso é difícil. E há pouco, Jota, você comentou, né, que uma das características que eu acho interessante das pessoas que às vezes estão numa situação como essa, às vezes de comando, às vezes de ascensão, é você ter, no momento exato, é você ter a humildade de, às vezes, chegar à seguinte conclusão. Poxa, será que eu estou desempenhando bem esta função? Será que eu não estou exorbitando? Quantos fazem esse exame de consciência?
Ainda mais se tem poder.
Ainda mais se tem poder. Né?
Às vezes olha aqui, agora vou fazer uma pergunta, talvez até seja difícil, mas já que nós estamos conversando aqui, claro, a gente sempre busca soluções para deixar o nosso ouvinte cada vez mais sabedor das coisas. O poder, é uma estrada, o poder e o servir. O poder e o servir. É uma estrada paralela que nunca vai se juntar ou ao contrário?
Olha, os grandes líderes da humanidade, se eu for citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, ou Martin Luther King, ou Nelson Mandela, por exemplo, são líderes agregadores, eles unificam as pessoas, eles não dividem as pessoas, certo? Então, por que acontece isso com esse tipo de liderança? Por que os negros lá nos Estados Unidos, na época dos direitos civis, com Martin Luther King, eles não se rebelaram, se revoltaram e criaram uma guerra contra os brancos? Por causa de uma liderança, né, que o Martin Luther King assumiu, onde ele trouxe uma união. Ele falou assim, não, nós precisamos amar todos como seres humanos, nós precisamos amar uns aos outros. E ele trouxe isso uma mensagem muito forte, de forma que aquilo lá gerou uma consciência diferente para as pessoas. Então, o líder de verdade, ele tem que ter essa capacidade de gerar essa consciência. Se ele tem, ele está pensando em servir. Se ele está pensando em servir, ele tem o verdadeiro poder, que a gente pode dizer, né? Que é o poder, um poder que não é título que dá, é um poder que as próprias pessoas lhe conferem.
Conciliatório.
É um poder que as pessoas enxergam ele e falam, não, eu acredito, eu confio nessa pessoa. Eu confio nele porque eu vejo nele alguém que quer servir e que quer o melhor para todos. Ele não quer simplesmente criar divisões e barreiras, né? Então, esses grandes líderes são líderes que conseguiram unir essas duas coisas, o servir e o poder, e conseguir andar isso junto. Só que a maioria dos outros líderes que a gente vê, e a forma como são montados os sistemas políticos e eleições e coisas do tipo, né, são tudo um pouco assim, divisório, divide. As pessoas estão sempre divididas. Existe sempre uma competição, né, uma competição que ou é o meu ou é o seu, ou é o jeito meu ou é o jeito do outro, ou é esse tipo de público ou é coisa, ou é oposição ou é situação.
Esse é o poder, certo? Do outro, né?
Então isso aí não tem como você conciliar isso. Não, me desculpa, nada, né? não agrega nada. Vai ser sempre uma discussão infrutífera, improdutiva, que vai gerar conflitos, que é o que a gente está vendo hoje. O que a gente está vendo hoje, muito na sociedade, é um conflito, certo? Então nós não temos liderança de lado nenhum, me desculpe, mas não existe poder de verdade, né? Um poder que está preocupado em servir no Brasil hoje. O que existe de todos os lados, né? E principalmente do lado que a gente está vendo aí agora da presidência e tudo que está envolvido, é um poder que está destruído, destrutivo, é um poder que quer separar, que quer desagregar as pessoas, né? Então, conseguir isso, conseguir essa união, isso tem que partir de uma liderança muito genuína e que dentro do coração ela tenha esse caráter, essa vontade de servir. Se ela não tiver isso, se ela tiver lá porque ela quer manter determinados
status,
padrões ou status para determinados grupos, isso não vai...
O Renan me faz lembrar aqui um cara que tem um poder enorme e está inválido. Ele está quase que vegetativo. Só sobrevive pela inteligência.
Stephen Hawking. Isso.
Está lá sentadinho, lá ele não se move. Mas o cara tem um poder incrível.
É um dos caras que são. É um dos caras que são maiores referências do mundo hoje. Exato, o que ele fala, todo mundo quer escutar.
Ele não anda, não fala. Não, olha só, esse é o poder nato.
Esse é o poder nato.
Esse é o poder nato.
E o verdadeiro poder.
Esse é o verdadeiro poder.
Então nós temos verdadeiro poder.
Não veio dele.
Exato.
O poder não veio dele.
Isso.
O poder foi dado a ele.
Exatamente.
Foi passado a ele.
É isso aí.
Isso é diferente.
As pessoas depositaram nele uma confiança para liderá-los. Né? Então, esse é o poder de verdade.
Esse é o poder,
né? Agora, aquele poder que alguém assina e coloca a você é isso?
É. Então, dá para contar nos dedos, realmente, quem tem o poder verdadeiro, é isso?
Poder verdadeiro.
O que me mete medo, sabe o que é, Mauro? E Renan, o que me mete medo, eu falava esses dias com a Ângela em casa, é que os grandes líderes, os caras que têm poder de verdade, eles são, na maioria das vezes, mártires. Os caras vão mais cedo embora.
Vão.
Ou eles matam, como Mahatma Gandhi, como Abraham Lincoln.
Exatamente.
É isso que me mete em medo. Será que os grandes líderes, os caras que têm poder, têm que passar por isso para deixar o exemplo? Não é? Me mete medo um negócio desse.
O maior exemplo é o Cristo, né?
Um maior exemplo, exatamente. Aliás, bem lembrado,
nunca
que não escrevia uma palavra, um livro.
Não.
É? E andava com uma roupa tosca, um chinelinho lá, que Então, esse é o verdadeiro poder.
E nunca reclamou, né?
Pois, e nunca reclamou. E é difícil a gente se espelhar nesse pessoal,
muito,
né?
É, e isso é muito difícil.
Praticar,
e,
né?
E, na verdade, esse é o... Olha, o nosso... Nós somos muito ousados ali no Instituto por causa disso, né? Eu acho que o nosso papel real é desenvolver esse tipo de liderança, esse tipo de poder, né? É a gente pegar e gerar uma consciência nas pessoas de que, olha, gente, não vale a pena seguir o outro caminho. Tu pode seguir, mas tu vai dar com a cara na parede em algum momento. Ou, né? Um belo dia, uma bela hora.
Um dia ruim você vai...
Por mais que você ache que o poder, o dinheiro e essas coisas vão te sustentar talvez durante algum tempo, mas não, isso não é sustentável por si só. É. Né? Não tem como. Isso não é algo assim que vai levar a gente a uma vida melhor. Por quê? Porque não está... dentro de um contexto que está beneficiando muitas pessoas. Ou a maioria das pessoas.
Eu citei esse exemplo aí, né, Mauro? Uhum. Vocês teriam algum outro, não? Só para o Steve Hawking e tal. Tem algum outro assim que tem realmente esse poder? O Steve Jobs.
O Dalai Lama tem esse poder hoje.
O Dalai Lama tem esse poder.
Né? O Papa tem esse poder. O Papa hoje tem esse poder.
Né?
O Papa hoje, assim, ele tá realmente mudando totalmente o que está acontecendo na Grécia. Porque antes os papas que estavam lá até hoje eram muito...
Viviam
pelo título. É. Né? Esse cara não, ele está vindo e está trazendo uma nova consciência de servir que está mudando até as estruturas da Igreja.
Patrick, te lembra o comentário que eu fiz aqui? Eu só gostaria de ver... Não tem os refugiados que estão vindo da Síria?
Sim, sim. Isso.
Eu só dizia, olha, por que o Papa não leva alguém lá para o Vaticano? Pá, não deu 24 horas, cara.
Ele levou.
E me leva lá 12 famílias, se não me engano, para o Vaticano, porque não tinha onde viver, e ele levou para lá. Então, ele dá um exemplo.
Ele não está ali para separar, ele está ali para agregar. Ele quer trazer as pessoas. Pessoas não têm diferenças para esse tipo de líder. Não existe diferença entre as pessoas. Né? Não existe o meu grupinho e o grupinho do outro lá, os bons e os ruins. Não existe, certo? O que existe são seres humanos e eles estão ali para servir seres humanos. Né?
E uma coisa que eu chamo a atenção, que eu acho importantíssima, nesses líderes ou... pessoas que exercem liderança, é um discurso embasado naquilo que você realmente acredita e pratica. Uhum. Ou seja, você não pode ser demagogo. Se você diz que é assim e faz assim, então você tem que fazer assim. Então você tem que dar o exemplo.
Né? Máscara não tem vez.
É. E detalhe, rapidamente você é interpelado, você é descoberto.
Certo.
Você não consegue enganar a todos ao mesmo tempo. Né? Então você tem que estar convicto daquilo que você está fazendo,
certo,
de uma maneira coerente, praticar aquilo que você está fazendo, para que você possa dar o exemplo e caminhar naquilo que você acredita, naquilo que você acha que é o certo, né? E no momento em que você achar que extrapolou ou que cometeu algum erro, que isso é normal do ser humano,
sim,
é você ter a humildade de chegar, opa, não era bem isso. Né? Atenção, desculpa, fiz besteira, errar, faz parte do aprendizado.
Mas,
né?
tem que ter essa grandeza.
Tem que ter essa
humildade para chegar e tal. Né?
É nobre. Né? Você reconhecer o seu erro é ser nobre.
É por isso que a autenticidade hoje nas pessoas está minguada.
Ah, total.
Está minguada. Mas assim... Claro que é importante isso, mas está minguada.
Sim.
Está minguada. Eu sempre digo assim, eu não quero ser melhor do que o outro, mas eu peco às vezes pela transparência. Às vezes não era nem para dizer aquilo, mas eu não tenho. Tem gente que tem duas caras, três caras e tal. A gente vê nessa politicalha nojenta que está aí, ó. Uhum. A gente sabe que não são os caras que estão falando.
Não.
Ou é o partido que está dizendo para ele falar, ou é alguém que está
bancando
a fala, né? Porque não tem autenticidade.
E de novo a gente percebe, né, aquilo que eu comentei no início. O que faz um político no Brasil? é a capacidade de oratória do cara. Só, mais nada. Ali parece que... Tu percebe que cada um deles que vai lá quer dar o seu showzinho mais bonito que o outro. Né? A capacidade oratória. Exato. O cara quer mostrar...
Quer ganhar pela palavra,
mas
pela oratória.
Mas é assim que eles são eleitos. É assim que eles são eleitos. Eles são eleitos por causa disso. Né? Então, aquilo que... Olha a diferença grande. O cara se ascende a um cargo de poder, né, via política... tendo como única e exclusiva preparo o seu preparo de fala, certo? Basicamente, né? Obviamente, um ou outro tem uma experiência nisso, tem uma formação, tem uma coisa, mas não é isso que levou ele lá. Uhum. O que levou ele lá foi a capacidade de falar, de discurso.
Exatamente,
né?
Uma bela oratória.
Bela oratória, por quê? Porque, exatamente. Tal, então, isso aí faz com que se desenvolva aquela capacidade de aquele carisma assim, que atrai a população. A população se vê deslumbrada pela fala de alguém, certo? E acaba depositando o seu voto. Né? Obviamente, a mídia contribui muito para isso, né? E aí faz com que esse tipo de pessoa apareça. E aí ontem a gente viu claramente, a gente vê, pô, por que não vai lá todo mundo e fala sim e não?
Sim e não. 10 segundos.
Acabou.
Chega ali, sim.
Não, 5 segundos. Sim, acabou? Sim, não. Sim, não.
Não. Eu falei no início do programa, até para justificar o injustificável, a abstenção do voto, os caras deram
os discurso. Os caras deram discurso,
lá. Não, e por incrível que pareça, teve gente que gostou disso ainda. Conversava com duas pessoas de manhã. Não, mas olha, mas é a função dele. Não é função do cara. Num momento crucial como esse, pelo menos sim ou não.
Sim ou não, e acabou, 10 segundos.
Exato. Aí o cara fala, não, porque por causa da minha mãe, da minha tia, do meu bisavô e tal, eu não me acho apto a votar, então eu me abstenho. Mas que
então,
diabo é isso?
O que ele está fazendo lá?
O que ele está fazendo lá, Mauro?
Né? Isso demonstra o total despreparo do cidadão.
Sim, sim. Eu acho que o eleitor devia marcar o nome do FDP desse. Né? É. Nunca mais... Vou votar num cara desse que eu elegi para representar, ou para me representar, ou para representar aí 100 e poucos mil votos, e os caras chegam lá e dizer que não está apto e achou melhor se abster de votar, pelo amor de Deus.
E teve um outro caso ali, que se você observar, num momento crucial para o país, o deputado levou o seu filho e pediu para o filho...
O Eduardo Cunha não deixou. É pela norma
você
da casa.
Demonstra, você olha a figura desse deputado. Certo. Ele demonstra total despreparo para atuar na função.
Exatamente. Queria aparecer na hora.
Queria aparecer. É mídia, midiático.
Exato, é um comercial.
Esse é o mundo.
É em nome da minha avó. Do meu bisavô, que está, não sei se no céu ou no inferno, no meu pai, em nome das minhas tias e das minhas famílias, da minha irmã, eu digo sim ao comercial!
15 e 12, você está aí com a Nereu e o programa Opinião Pública com o quadro Felicidade no Trabalho, não é? E hoje recebendo aqui o Renan e... o coronel da reserva, o Mauro. Eu já acho que a gente podia sintetizar a coisa do poder assim. Poder não se vende e não se compra, né?
Não, é inegociável.
É inegociável, né? É mais ou menos isso, né, Renan?
É, assim, uma das formas que eu acho que nós podemos usar para nos disciplinar sobre o risco ou não de cada um de nós... às vezes perder um pouco o rumo, caso a gente ganhe poder, né? Porque talvez, a gente não sabe, né? A gente não recebeu isso ainda. Se a gente receber, a gente não sabe. Mas uma das coisas que eu acho que é uma medida boa da gente identificar se nós estamos ou não sujeitos a nos corromper pelo poder, é como nós nos, como nós tratamos, como nós lidamos pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Então, se eu lido da mesma forma com alguém que tem uma autoridade muito alta e alguém que aparentemente não é ninguém, se eu não mudo minha personalidade, meu jeito de ser para lidar com essas pessoas...
Dá para desconfiar.
Eu sou, não, aí significa que eu tenho o meu jeito.
Não,
eu tenho o princípio,
mas
exatamente.
Mas o contrário dá para desconfiar.
O contrário é o que mais acontece. Né? O contrário é o que a gente quer. É que as pessoas são mais... Ah, essa pessoa é importante, então nós temos que ir lá, puxar saco, arrumar, não sei. Ah, esse outro aqui é só um limpador, né? Nem dá moral, não. Tal. Então, isso aí, pessoas que pensam assim, pessoas que têm esse pensamento, né, elas estão sujeitas a, esse, a essa corrupção do poder. Estão, né, sujeitas. Por quê? Porque o dia que elas estiverem assim, o que elas vão esperar é justamente esse tipo de bajulação.
E depois, né, o que a gente percebe hoje, não diria na maioria da população brasileira, porque as pessoas hoje, me parece, estão mais instruídas. Né, e, quiçá, sejam sempre assim. Mas, quando alguém vê uma pessoa de terno e gravata, já muda o comportamento. Interessante isso, eu tenho percebido isso ao longo aqui dos anos. Tu está conversando com alguém, está num barzinho, chega alguém de terno e gravata, parece que é o Deus que está entrando.
Doutor.
Ainda mais, aí eu pegar o gancho do Renan, ainda mais quando o cara fala bonito. Aí sai de baixo que não tem jeito. Que coisa, Mauro.
É a imagem.
É a imagem.
Você tem que tomar um cuidado tremendo. Né? E não é por aí.
É. É, a gente trabalha muito ali no Instituto, ali, né, no nosso, até no nosso treinamento, lá, o programa de liderança orgânica, que é a questão da gente gerar ou não rótulo nas pessoas. Né? Se a gente gera um rótulo, a gente passa a lidar não mais com a pessoa, mas sim com o rótulo que a gente gerou. Então, se a gente gera alguém de, pô, essa pessoa é importante, essa pessoa é tal. Então, a gente muda toda a nossa atitude, nosso comportamento para lidar com o rótulo e não mais com a pessoa. Né? Então, e assim, funcionários, por exemplo, de empresas que enxergam um líder ou dono da empresa como sendo, esse cara é o que manda, é o coisa, não alcançar, ele é o cara, né? Uma coisa assim. Então, eles acabam sendo submissos, tendo suas ideias, muitas vezes, simplesmente abafadas por eles mesmos, né? Retraindo totalmente, porque eles enxergam essa figura, né? E, da mesma forma, pessoas que a gente, às vezes, e aí a gente tem muito desse tipo de rótulo, né, generalizações, que são armadilhas da nossa crença, que a gente fala, que é tipo assim, um vendedor que está numa loja, que de repente uma pessoa mal vestida entra, ele, esse não tem dinheiro, não vou nem tratar, nem qualquer coisa assim, né? Nem vou lá e tal. Isso é comum demais, a gente vê demais isso acontecendo.
Aliás, nesse sentido, Renan, me permite... Tinha um senhor aqui em Blumenau, ele devia ter na época uns 78, 79 anos, ele andava de chinelo de dedo, né, de bermuda, ninguém dava um vintém para o homem. Ele tinha 4 prédios em Blumenau, assim, fora o que ele tinha de casa na praia, mas ninguém dava um centavo para ele. Né? E geralmente essa aparência hoje, por que a aparência às vezes chama tanta atenção e monopoliza a atenção das pessoas? Por quê? Né?
A mídia.
É a mídia fazendo.
Você ligar a televisão, o que vai acontecer?
É.
Você já viu mendigo ou pobre aparecer e fazer sucesso, entre aspas, do jeito que a coisa é colocada? Né? Normalmente o cara está bem vestido, comprou um sapato italiano, que usa um chapéu não sei o quê, enfim.
Essa a gente pode chamar que é distorção do
distorção
poder.
Do
distorção
poder,
total, distorção total, que a mídia faz realmente, porque a mídia gera uma imagem, certo? De poder.
E geralmente
quem aparece ali, ou seja porque ele tem um cargo, tem um título, ou seja porque ficou famoso, seja lá por quê, não importa porque ficou famoso. Mas se ficou famoso, é alguém que já tem poder. Então as pessoas se espelham naquilo e passam a olhar aquilo como importante.
Como,
né,
importante.
E hoje o poder, me corrija se eu estiver errado, está tão efêmero. Você vê essas coisas na televisão e os caras postam lá na internet. Olha, põe lá um negócio lá, são milhares, milhões de visualizações. Tem um momento de fama, assim, de poder, assim, momentâneo. Será que o poder que as pessoas estão tentando colher, perseguir, é esse? Será que o poder absoluto, o poder de verdade, está sendo deixado para trás, Mauro?
Olha, na realidade, aquilo que o Renan até comentou aqui é carência, né?
Carência.
A pessoa quer se sentir importante.
Pois é bem isso aí.
E aí ela sente a necessidade de... Aí faz a tal da selfie,
sim,
aí joga na rede, aí não sei quantos visualizam.
Sim, sim.
Olha só quantos visualizaram aqui o meu perfil, etc. e tal. Isso é carência, é coisa mal resolvida dentro dela. Então ela sente essa necessidade de que outros estejam falando sobre ela, que estejam curtindo essa pessoa.
Quer dizer, ela tem que estar em evidência.
Ela tem que estar em evidência,
de alguma forma. Exatamente.
Justamente.
E se, se não for numa mídia social aí qualquer, né, a gente percebe que a própria mídia, né, todos os canais, os portais e televisivos e tudo mais, dá importância exatamente para a mesma coisa. Né? Então você pega lá as manchetes aí de uma área de entretenimento qualquer, de qualquer portal, é justamente quantas curtidas, alguém que tirou um selfie e aí todo mundo foi lá e adorou e fez comentário e não sei o que lá. É só isso, parece que. E aí aquela pessoa que aparece, aquilo, né? A pessoa, se você for ver uma pessoa dessa, ela tem um cachê aí de 50 mil, 60 mil para aparecer numa festinha. Certo? E ganha esse dinheiro, e o povo paga, entendeu?
O povo paga.
O povo paga. Não, e é uma coisa assim: o que essa pessoa teve ou fez na vida? Nada. Ela tirou a roupa um dia, certo? E aí fez uma cirurgia plástica, o corpo bem bonito e pronto. Aí só fez isso, né? Mais nada. Né? Então, esse é o tipo de poder que o povo, por essa carência que o Mauro falou, persegue. Né? É uma carência de ser importante, de se sentir importante, de parecer, tem mais gente. Né? Então, e eu sou igual a esse velhinho que você falou aí, eu ando de chinelo e tal, coisas. A única diferença é que eu não tenho os prédios.
Eu tenho prédio.
E não sinto a necessidade.
Eu não sinto a falta.
Quer dizer, não sei, né? Não vi ainda, né?
Aquele negócio. Eu me considero uma pessoa muito simples, muito natural, né? E eu tenho uma preocupação, né?
A virtude fenomenal, né? Sempre digo assim, a simplicidade é uma virtude fenomenal.
É fenomenal. Eu assim, até recordando algumas passagens aí, né, da minha vida, já me vi em situações, e a gente já comentou aqui, sobre a preocupação do líder em agregar, né? Então você tem que tomar um cuidado tremendo, porque às vezes as pessoas te olham de um jeito como se estivesse te endeusando, e você tem que sair do seu pedestal, né? E
não deixar o ego tomar
não
conta.
Deixar o ego tomar conta.
Não deixar o ego tomar conta.
E passar para aquela pessoa que ela está
no mesmo nível.
Mesmo nível que
ninguém é diferente de ninguém, ninguém é mais do que ninguém.
Não, e se você está dentro de uma repartição, ou se você está dentro de uma empresa, por exemplo, a preocupação maior do líder ou quem está em função de comando ou controle ou qualquer coisa nesse sentido é essa. Ele tem que descer desse pedestal, ele fazer com que aquele funcionário ou com aquele liderado se sinta à vontade.
Sim.
E aquele...
Igualado, né?
Igualado, e aí ele vai se sentir também importante, vamos colocar assim, reconhecido, exatamente. E aí a contribuição será maior, tanto para um quanto para o outro.
Nós falamos aqui, Renan, eu falei aqui de que o poder não tem máscara, o poder é simples. Eu diria mais, o poder não ostenta, né?
Não,
o poder não ostenta, alguma, né, Mauro?
Não
ostenta, eu percebo isso, que é uma coisa tão natural que as pessoas, elas ficam... pasmas, às vezes, do poder que emana da outra pessoa, mas a outra pessoa é normal, tranquilo e tal. Mas a gente percebe, a gente sente isso.
É o verdadeiro poder que nós estamos falando.
É o verdadeiro poder.
Poder. São aquele que as pessoas olham para você, que você é líder, mas as pessoas não estão... elas não te admiram ou te seguem porque você tem um título, porque você manda... Porque, aliás, você não precisa de nada disso.
Exato.
E você abre mão de tudo isso e você nem se considera um possuidor de títulos ou coisa assim. Mas as pessoas ainda assim te dão essa atenção, te dão uma dedicação, dedicam por você. Porque por causa justamente dessa simplicidade, por causa dessa vontade que você tem de servir, por causa do teu propósito, da tua paixão, são coisas que vêm de dentro de você. E que, a partir do momento que você manifesta isso, você agrega as pessoas, você une as pessoas. Esse é o verdadeiro poder. Né? Se existe algo que nós podemos chamar de poder, é isso. O outro é uma carência.
É uma carência.
E aí você coloca no nível que você quiser.
Desde
o nível, né, da pessoa aqui que precisa aparecer na mídia social, até no nível dos políticos, de tudo que está acontecendo no mundo.
Eu corroboro. Exatamente isso. A gente está percebendo isso agora.
Sim.
Os caras permanecer no poder... Eles fazem de
tudo.
Tempo o coração.
Faz de tudo,
Pisa. Ameaçam, mentem.
Se vendem.
Né? A gente está vendo isso. Isso não é o poder. Isso é o poder que destrona,
né? O poder que corrompe.
Sim, é o falso poder, né? O falso poder, puro e simples.
Então, eu espero, sinceramente, que o Instituto lá, e vocês estão fazendo isso muito, né?
Esse é o nosso trabalho. Porque a gente quer desenvolver isso. A gente quer desenvolver esse tipo de líder, né? Que tem um verdadeiro poder.
É.
E para isso, como o Mauro comentou, no Exército, é preciso preparo. Né? Então, a gente trabalha muito para ajudar as pessoas a se prepararem cada vez mais para isso.
Agora, uma dúvida, não é dúvida, mas uma curiosidade pessoal. Mauro, a gente sabe que dentro do Exército Brasileiro existe uma hierarquia, claro.
Sim, sim.
Né? Mas os comandantes, às vezes, os generais, também sentem isso, aquela coisa do poder, e que, às vezes, ficam sujeitos a certas intempéries para comandar a sua tropa, ou eles já são tão obstinados, tão qualificados, que passam por cima dessas impurezas, digamos assim?
O que a gente observa é o seguinte, há todo um preparo, né? Ninguém chega à função de comando posto ali de paraquedas.
É.
Né? E você, para chegar principalmente ao generalato, tem toda uma seleção, todo um acompanhamento. Né? Então, o militar, quando chega aos altos postos da hierarquia militar, há uma preocupação constante em ter que fazer a coisa como deve ser feita. Né? E, além disso, tem toda uma orientação, tem todo um regulamento, tem toda uma formação ética profissional. Uma das coisas que a gente preza muito na instituição é o exemplo. Né? Tem até aquela frase que diz assim, né? Que as palavras conduzem e os exemplos arrastam. Né? Então você tem que ser coerente. Coerente com aquilo que você prega.
Você falou no início, tem que tomar cuidado com o poder. Né?
Tem que tomar cuidado.
O poder, às vezes, ele te beneficia de alguma forma, te impulsiona, ou ele pode te destruir.
Justamente. Mas aí,
é a responsabilidade.
Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante, o Renan já comentou aqui, que é o propósito. Tá? Quanto mais você sobe na hierarquia, você não pode perder este propósito. E o propósito da instituição, o propósito é de servir ao país.
Nesse caso, do Exército.
Nesse caso. Então, fala mais alto isso. Quando tomamos nossas decisões, nós tomamos em cima de um propósito maior.
Certo. Bom, para fechar então, Renan, o poder, você acha que o poder aos pouquinhos está ocupando, o poder verdadeiro, né?
Sim.
Está ocupando os espaços, ele está se fazendo notório, vai demandar um tempo ainda, porque nós estamos preparados para ele. Como é que você vê hoje o poder real?
Olha, a gente, assim, se for observar o que nos traz a mídia, a gente não vê muito disso, né? A gente vê justamente o oposto, na verdade. A gente vê justamente os problemas decorrentes do falso poder, né? Como nós estamos num meio onde a gente procura cada vez mais pessoas que se destacam ou que queiram mudar, ou que queiram mudança, né? Então a gente acaba tendo acesso a muitas instituições, a muitas iniciativas a nível do Brasil e de mundo, onde pessoas estão desenvolvendo e trabalhando esse verdadeiro poder. Né? Então, hoje eu acho que está muito melhor que uns tempos atrás, até porque nós temos acesso a essa informação. Uns tempos atrás nós não tínhamos. Uns tempos atrás era impensável eu entrar numa internet e buscar alguém que tenha um pensamento parecido com o meu e trocar ideias com ele. Certo? Era impensável isso, não existia internet para começar. Então a única informação que chegava para a gente é aquela que eles selecionam para a gente na televisão. E só. Né? Então, com esse advindo da tecnologia e da possibilidade da gente se comunicar melhor, a gente vai descobrindo mundo afora pessoas que pensam diferente. Né? E isso contribui para que nós possamos aprender mais também com essas pessoas. Aí nós aprendemos. Então, eu diria que hoje essa liberdade de informação faz com que se flua muito mais a possibilidade do aprendizado e aí sim da conscientização, porque o aprendizado contribui para essa conscientização. E aí, com essa conscientização, cada vez mais pessoas, sim, estão trabalhando, estão desenvolvendo esse novo poder. Então, nós podemos ter esperança disso. Agora, se a gente vai assistir televisão, a gente não vai ver isso. Certo? É porque a gente realmente busca esse tipo de informação, busca esse tipo de... Então, a gente percebe. Então, isso nos deixa muito felizes. Cada vez que a gente descobre que tem alguém, seja em São Paulo, seja no Nordeste, seja em outro país, na Índia, em todo mundo é lugar, a gente começa a descobrir pessoas que estão trabalhando para um novo propósito, para uma nova humanidade, para o bem, para servir, por todas essas coisas que a gente reconhece que são o verdadeiro poder.
Eu acrescento também que o verdadeiro poder, ele jamais é autoritário. Ele é compartilhado. Uhum. Né? Dentro da instituição, Exército Brasileiro, a gente costuma usar uma frase que eu acho muito interessante. Comandar é comandar com. Você não comanda sozinho.
Perfeito.
Né? Então você... tem que haver uma distribuição dessas responsabilidades. A partir do momento que você puxa tudo para você, você se torna um déspota, você se torna uma pessoa autoritária, você se torna uma pessoa intragável, e é isso que a gente vê por aí.
Dependendo do
sistema. Eu acho que o exemplo maior do que está ocorrendo no país hoje, me parece que a nossa presidenta, ela é arrogante. E ela é arrogante porque ela se vê numa situação tal, como sendo a bam-bam-bam do país, e aí com isso ela se fechou. Ela se colocou num patamar tal que esqueceu que abaixo dela tem um país.
É verdade. Infelizmente.
Infelizmente.
A gente costuma dizer bastante, né, que quando o líder precisa usar a autoridade ditatorial para com as pessoas, ou seja, ele precisa
se impor,